E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar então firmes e fortes aí no nosso estudo da Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas, também chamada de Lei Anticorrupção. Cara, essa lei aqui, quando a gente pega para dar aquela leitura meio descompromissada, meio desavisada no começo, a gente olha, coça a cabeça, parece meio abacaxi, né? Pois é, ela não é uma lei tão difícil, mas a gente tem que ir destrinchando ela aos pouquinhos. Claro que aqui o meu objetivo contigo é te ajudar a entender o que está rolando, é destacar os principais pontos. Por isso que eu não vou correndo, eu não estou com pressa aqui. Aqui o objetivo não é. Não, não. Eu quero que você entenda. Depois que você entendeu como funciona, depois que você sacou o que a lei diz, como tal, tal, quais são as manhas, aí é contigo. Aí sim você consegue imprimir uma celeridade legal. Mas a ideia aqui é não atropelar a matéria. Não pode atropelar a matéria. Porque senão a gente vai correndo, aí eu não servi para nada, eu não tive utilidade para você. Então o objetivo é a gente conseguir esquematizar bonitinho, você entender o funcionamento, que essa é a parte mais difícil, por assim dizer. Porque depois que você entendeu, é só para pirar, entendeu? É só para pirar para fixar na cabeça. Por isso que a gente vai aos pouquinhos deixar o negócio bem bacana, beleza? Vamos continuar então e falar um pouquinho desses atos lesivos aí praticados contra a administração pública que podem gerar a responsabilização da PJ. Vem comigo. Vamos lá então, ó. O que que a lei estabelece? A lei diz o seguinte: que os atos lesivos, a administração pública. E lembrando, hein, que é tanto o ato lesivo à administração pública nacional, como também à administração pública estrangeira. Mas vamos ver então o que são atos lesivos. Olha só, a lei determina que são atos lesivos, então, aqueles que atentem, vamos esquematizar, que atentem contra, primeiro, patrimônio público, que atentem contra o patrimônio público. Lembrando que é o patrimônio público nacional ou estrangeiro. Não vou ficar escrevendo toda hora aqui também, senão não tem fim, né? Nacional ou estrangeiro. Podem ser aqueles atos que atentem também contra os princípios da administração pública, que atentem contra os princípios da administração pública, e também aqueles atos que atentem contra compromissos internacionais, contra compromissos internacionais que foram, claro, assumidos pelo Brasil. Beleza. Isso aqui é coisa feia. Isso aqui que é coisa feia que não pode fazer, que são os atos lesivos à administração pública, ok? Já bateu o print? Vamos trocar de tela. Mas por quê? Para ver que atos são esses. Essa parte aqui dos atos não precisa ficar transcrevendo tudo, não. Vamos dar uma olhadinha. Porque quando a banca vier trabalhando aqui desses atos, ela vai copiar e colar, entendeu? Ela fala, ah, foi feito tal coisa. O que que você tem que saber? Ah, isso aqui é feio. Isso aqui não pode. Isso aqui responsabiliza a PJ. Tá? Vamos ver que atos são esses. Bateu o print? 2 segundos. O tio vai trocar de tela. Depois fica lá, ah, você trocou de tela. Sim, mas eu estou avisando. Pronto? Pronto. Então vem cá, ó. Vamos ver um pouquinho acerca desses atos. Vamos dar uma papirada aqui na primeira parte do artigo 5º, que tem alguns conceitos depois que a gente vai desenrolar também. Vem cá. Olha só. Constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, para os fins da lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas lá no parágrafo único do artigo 1º, que a gente viu lá em cima, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Então vamos ver quais são esses atos. 1. Prometer, oferecer ou dar direta, ou indiretamente vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Qual que é o nome disso? Propina. Propina. Ele está prometendo, está oferecendo ou está dando, direto ou indiretamente, vantagem indevida a agente público. Olha, eu vou escrever aqui só por escrever, mas qual que é o nome disso aqui? Propina. Chega para agente público, fala, e aí, meu amigo, faz um negócio para mim ali, vou te pagar um cafezão, tal. Claro que não. É propina, não pode. É ato que atenta. Então, se é tipo assim, aquela pessoa jurídica, imagina que tem ali que ela quer que libera, por exemplo, um alvará. E ele não preenche os requisitos para esse alvará, ele não preenche. Ele chega e fala assim: "Ô, agente público, vem cá que eu vou te dar um, pagar um cafezinho para você, né? A pagar quase uma fábrica de café para ele, né? Vou pagar um cafezinho para você, vai lá. Desenrola para nós aí, brother." Cara, ela responde por esse ato. Claro que o agente público também. Mas a pessoa jurídica que está ali, sabe, dando aquele dinheirinho, tal, para eles fazerem, responde, responde também. Olha o 2, ó. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer outro modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. Então ela está ajudando, está colaborando, está dando dinheiro, ela está ajudando a cagada a ser feita, beleza? 3. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa, física ou jurídica, para ocultar ou dissimular, para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários, então, para dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Qual que é o nome disso? Laranja. O nome disso é laranja. Ela está usando uma empresa laranja. Ah, você acha que a gente é bobo? Você acha que a gente nasceu ontem? Casa vai cair, meu irmão. Nem usando laranja aqui não, entendeu? Então ele está usando uma empresa laranja ali. Tipo, ai, eu não fiz nada. Foi aquela empresa que fez. Ah, cagar no mato, rapaz. A gente está vendo que está usando laranja. Então, nesse caso, é a empresa. O que que a empresa faz? Ela não quer se sujar. Ela utiliza uma outra empresa para fazer a cagada por ela. Cara, casa cai igual. Então tá aqui a PJ, beleza? Tá aqui a PJ. Ela que tá pagando uma de santa de boazinha. Aqui tem uma outra empresa. Em vez de ela ir diretamente fazer a cagada, ela faz por interposta pessoa. Bem simplesinho, né? Copiou, colou em prova, tá? Bate o print aí que eu vou trocar. Pronto? Pronto. Olha o 4. No tocante a licitações e contratos. Alternativa A, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório. Então, frustrar ou fraudar o caráter competitivo. B, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório. Está atrapalhando a licitação. C, afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Tipo assim, tem duas empresas, a minha e uma outra. Chega pro cara e fala, ô, velho, chega mais. Vou te dar tanto e você cai fora, beleza? Beleza. Cara, por que que eu tô dando dinheiro para ele cair fora? Porque eu vou jogar o meu preço lá em cima. Então, também é ato aqui que atenta contra a administração pública. E lembrando que tudo isso aqui também está proibido na 8666, tá? Também são condutas ali repudiadas pela lei de licitações. C. Então foi essa que a gente viu. D. Fraudar a licitação pública ou o contrato dela decorrente. Beleza? Então ele vai fraudar a licitação ou o contrato. E. Criar de modo fraudulento ou irregular. De modo fraudulento ou irregular. Pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato. Olha, vamos combinar que são todas condutas obviamente erradas, né? Tá, vou trocar de tela então, tá tudo bem de boa. Olha aqui o F, ó. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento. Então, obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação, nos respectivos instrumentos contratuais. Cara, tá, falou vantagem devida, na hora a gente já saca aqui que está rolando coisa errada. G, manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E agora o inciso 5. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro. Deixa eu dar uma dica para você. O examinador vai falar assim, ó. Cadê? Ai, salvo nada. Inclusive, está atrapalhando lá uma agência reguladora, tipo Anatel, Anel, ou um órgão de fiscalização do sistema financeiro. Tá incluído. Beleza? Beleza. Se quiser bater o print desse aí, embora não tenha qualquer segredo aqui. Essa parte é bem tranquila. Beleza? Certinho? Certinho. Olha só. Aqui é o seguinte. Em prova, o examinador vai pegar um dispositivo desse e vai jogar lá para você. Dificilmente dá para fazer uma pegadinha aqui, porque não são assim situações muito dúbias, elas são bem claras na lei. Mas dá uma lida em todas para ficar bem familiarizado, ok? E lembrando que são todas condutas aqui que geram a responsabilização da pessoa jurídica de forma objetiva. Tá, mas aí tem alguns conceitinhos para a gente trabalhar, né? Ainda aqui no artigo 5º. Vem aqui comigo. Vamos fazer alguns resumos, ó. Você vai reparar ali que ele falou, né? Ah, administração pública estrangeira, tá bom. Mas o que que engloba? Porque a gente sabe qual que é a administração pública brasileira. A gente sabe. Mas o que que engloba aqui? O que que abarca o conceito de administração pública estrangeira? Vamos ver. Administração pública estrangeira. Olha que conceitão grande, mas eu vou te ajudar dando uma esquematizada nessa parada aqui, ó. Quando a gente fala de administração pública estrangeira, nós estamos falando daqueles órgãos e daquelas entidades estatais, daqueles órgãos e daquelas entidades estatais. E também daqueles órgãos ou entidades que façam as representações diplomáticas, as representações diplomáticas, obviamente, de país estrangeiro. Então, a gente tem aqui um órgão, uma entidade que pertence a um país estrangeiro. Ah, estiver ali um órgão de representação diplomática. Isso alcança também? Sim, alcança também. Se for ali uma questão que o examinador está lá querendo fazer aquelas pegadinhas, ele vai chegar e falar: ah, excluídas as representações diplomáticas porque inventa alguma barbaridade. Não, está dentro também do conceito aqui de administração pública estrangeira. Mas calma, que tem mais detalhes. Veja bem, determina ali a lei que esses órgãos ou entidades podem ser de qualquer nível e esfera de governo. Eles podem ser de qualquer nível e esfera de governo. A banca pode falar para você, ah, e apenas se foi no nível federal da... Não, não. Não tem essa distinção, não. Ela fala qualquer nível ou esfera de governo. Sendo que esse conceito aqui que nós estamos estudando, para fins de administração pública estrangeira, abrange, olha só, abrange pessoa jurídica controlada de forma direta ou indiretamente, pessoa jurídica controlada de forma direta ou indireta por país estrangeiro. Vamos esquematizando, eu vou te fazer algumas perguntinhas depois, tá? Aí com essas perguntinhas você vai conseguir fixar muito bem tudo isso. E mais um detalhe, acho que acabou, acabou nada, tem mais um, ó. Nós equiparamos a esse conceito aqui, estão equiparadas aqui a esse conceito de administração pública estrangeira, as organizações públicas internacionais. Muito bem. Pode bater o print se você quiser. Quero te fazer algumas perguntinhas. Olha só como em prova, isso é simples, contudo, bastante pontual. Quando a gente fala de administração pública estrangeira, está englobado nesse requisito um órgão de representação internacional de país estrangeiro? Está englobado. O banco pode falar que não. Ah, tá. E esse conceito pega apenas aquele nível... Não, não, não. Qualquer nível e esfera de governo. Qualquer nível e esfera de governo. Ah, legal. Mas pessoa jurídica controlada indiretamente por país estrangeiro. Está abrangido? Está abrangido. Está abrangido. O banco fala assim, ai, estando excluídas as pessoas jurídicas controladas indiretamente. Cara, pessoa jurídica controlada, que quem está pilotando ela é um país estrangeiro de forma direta ou indireta, está no conceito. Ah, beleza. Mas para esses fins aqui, organização pública internacional, está equiparado. É a mesma coisa. Então, repara que toda essa galera que a gente está olhando aqui, toda essa galera aqui, está no conceito de administração pública estrangeira para fins da lei. Beleza? Beleza, né? Então tá. Vou trocar de tela para vermos mais um negocinho ainda. Acabou não? Já deve estar com o print batido, né? Porque camarão que dorme, a onda leva. Então, vamos ver mais um detalhezinho. Olha só que legal. Quem é considerado agente público estrangeiro? Quem que nós vamos considerar como sendo agente público estrangeiro? Olha, é bem parecido com o conceito de agente público aqui no Brasil, mas daquelas entidades que a gente viu. Mas bora esquematizar, hein? Vem cá, vem cá. O agente público estrangeiro é aquele que exerça cargo, emprego ou função, é aquele que exerça cargo, peraí, é aquele que exerça, ó, cargo, emprego ou função, é aquele então que exerça cargo, emprego ou função em país estrangeiro, aqui carga, emprego ou função, pertencente aqui a um país estrangeiro, nas entidades acima mencionadas. Acima o quê, Thales? É que a gente acabou de ver. Órgão, entidade estatal, de representação diplomática, de país estrangeiro, de qualquer nível, esfera de governo, estando abrangidas aquelas controladas, direta, indiretamente, equiparadas àquelas organizações públicas internacionais. Então, sabe aqueles entes que nós vimos agora? No slide anterior? Aquele que exerce um cargo, emprego, função lá, é agente público estrangeiro? Ah, óbvio, não é? Claro, óbvio. Mas tem que esquematizar, né? Porque senão na prova a gente fica meio em dúvida. Mas aqui que vem o bizu das galáxias, ó. É aqui que vem a parte importante, ó. Ainda que esse cargo, emprego ou função que esteja sendo exercido nessas entidades esteja sendo feito sem remuneração. É, pode estar fazendo só na base do amor, sem ganhar, não interessa. Ainda que esse cargo, emprego ou função esteja sendo exercido de maneira transitória, seja um cargo, emprego ou função transitório. Então agora posso te fazer a pergunta que eu queria, que é o que a banca vai fazer aí também. Para ser considerado agente público estrangeiro, tem que ganhar dinheiro, tem que estar ganhando pelo exercício da função. Tipo assim, ele tem que estar exercendo uma função remunerada? Não. Pode ser só na base do amor. Ah, tá. E tem que ser um vínculo permanente? Não. Pode ser um vínculo transitório. Cuidado com o que a banca fala, desde que permanente, desde que remunerado, negativo. É muito parecido com o conceito nosso de agente público. Só que nesse caso, naquelas entidades estrangeiras. Moleza, né? Eu tenho certeza que a primeira vez que você lê isso aqui, rapaz, que coisa cabeluda! Mas nós estamos depilando então a lei aqui. Fazer uma série falando, depilando a lei 12.846 para a gente tirar esse cabelo todo dela, né? Vamos dar uma olhadinha como está no texto legal agora. Vem comigo, ó. Se você não bateu o print aí, pode bater o print, que a gente vai dar uma analisada na parte final do artigo 5º, que é o que trata desses conceitinhos que nós estávamos aqui estudando. Tio, pode trocar? Pode, então tá. Olha só. Ainda no artigo 5º, tá? Deixa eu só escrever aqui, né? Caso você tenha dúvida, estamos continuando o artigo 5º, que é o que a gente analisou antes. Olha só o parágrafo 1º ali, ó. Considera-se a administração pública estrangeira os órgãos, entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. Parágrafo 2º. Para os efeitos dessa lei, equiparam-se à administração pública estrangeira às organizações públicas internacionais. Então, para os fins dessa lei, elas estão equiparadas. E o parágrafo 3º, que é o conceitinho de agente público. Considera-se agente público estrangeiro, para fins dessa lei, quem, ainda que, ó, transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas direto ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Mas para quê, filha? É tudo isso aí de novo. É aquele que exerce um cargo, emprego ou função nessas entidades acima vistas. É quem exercer um cargo, emprego ou função aqui, ó, nessa ou nessa. É agente público estrangeiro. Pode escrever. Viu como é de boas? Viu como é tranquilo? É que quando a gente lê a primeira vez isso aqui, dá vontade de deitar no chão e chorar em Guarani. Mas calma, que agora a gente desenrolou a parada aí e o negócio fluiu bacana, não fluiu? Fluiu, professor. Então tá. Encerramos aqui mais uma parte dessa lei, mas ainda não acabou. Tem bastante coisa para a gente conversar, mas você pode ter certeza, só que esse pouquinho aqui. Vai matar um monte de questão em prova. E não só as questões dadas, não. Tem uma parte da lei que fala da leniência e tal. Nossa, aquela cai que é uma pouca vergonha. Ali quase todo mundo acerta porque cai muito. Agora, quando vem cobrando algo disso, fia, não é todo mundo que acerta, não. Mas fica tranquilo que tu vai desenrolar bonito em prova. Beleza? Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua aí desenrolando essas disposições. Um grande abraço, bons estudos, até já já.